Poder Local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Robalo e Manuel Fonseca. Poder Local, esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Poder Local, que vai para o ar a partir desta hora, reposição como habitualmente logo depois do Jornal Regional às 19 horas de quarta-feira e como habitualmente programa disponível em formato podcast no site da Rádio F. Um programa com os autarcas do Sabugal e de Fornos de Algodres. O autarca presidente de Câmara de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca, por motivos de ordem profissional e pessoal, não lhe é possível estar presente aqui hoje neste programa do Poder Local. Portanto, hoje passamos a uma amena conversa, António Robalo, autarca do Sabugal, uma conversa a dois para analisarmos aqui alguns assuntos que vão marcando a atualidade. Engenheiro Robalo, muito bom dia.
Bom dia.
Começamos por falar um incontornável, o day after às eleições europeias, o PS vence a nível nacional, ainda falta aqui apurar alguns votos, relativamente, principalmente nos círculos fora do país, mas temos aqui uma vitória do PS a nível nacional, a nível distrital. António Robalo, como é que faz a análise a estas europeias onde o PS consegue ganhar ao PSD, a esquerda sobe e a direita tem um resultado, um dos piores resultados de sempre?
Ora, muito bom dia. Nós efetivamente assistimos este fim de semana às eleições europeias, portanto toda a Europa votou, Portugal também. E eleições europeias que continuam a não mobilizar a população portuguesa, portanto os votantes de Portugal, com uma abstenção enorme e evidente com os resultados que, particularmente no que diz respeito às minhas opções, aquelas que têm sido as minhas opções ao longo da vida, não são verdadeiramente favoráveis ao PSD. Evidentemente que a conjuntura, o facto destas eleições serem a 4 meses de eleições legislativas, levam às mais diversas análises, às mais diversas conjecturas, e portanto, embora em bom rigor, aquilo que a gente pode fazer de mais simples é comparar o que é comparável, é comparar aos resultados de 2014, que foram as últimas eleições do mesmo tipo, do mesmo teor, para o Parlamento Europeu.
Nessa altura o PSD concorreu juntamente com o CDS.
O PSD concorreu conjuntamente com o CDS e obtiveram um resultado também abaixo do resultado obtido na altura pelo Partido Socialista. Partido Socialista que era liderado por António José Seguro.
A tal vitória é pouquinho.
Exatamente. É evidente que aqui há algumas análises que têm que ser feitas. Eu já ouvi as mais diversas, nomeadamente aquela análise, portanto, simplista. O Partido Socialista ganhou e o PSD perdeu, portanto é aquela, sabendo nós que são estes dois partidos, o PSD e o Partido Socialista, que são, e como disse ontem também à noite o Dr. Rui Rio, são alternativa, portanto, e é natural também que os portugueses verifiquem no conjunto dos dois partidos que verdadeiramente são alternativas no país, qual é que teve mais votos e ganhou, qual é que teve menos votos e perdeu. E esta leitura simplista pode ser feita e é feita, e há aqui uma certeza, apesar da falta da ausência, da falta de mobilização dos portugueses para o voto, a verdade é que o conjunto de portugueses incentivados a votar nestas eleições europeias no Partido Socialista é superior, aqueles que estavam motivados a votar no Partido Socialista é superior àqueles que estavam motivados portanto, a votar no PSD.
E o que é que terá levado a acontecer isso, Engenheiro Robalo?
Eu já vou a essa parte, entretanto, uma segunda análise que se pode fazer dessas eleições é olhar para o espectro de todos os partidos e verificar, também numa leitura para simplista para quem olha para as eleições, mas dizer no fundo que o Marinho Pinto perdeu um deputado, perdeu, saiu ele e entrou o PAN, e que relativamente a um que eventualmente o Partido Socialista possa ganhar e a outro que o Bloco de Esquerda possa ganhar, saíram da CDU, portanto, daí saíram da coligação CDU, que tinha três e pode vir a ter dois ou um. Portanto, e essa análise, digamos, podemos também dizer, no fundo, no final de contas, depois de tudo filtrado, o que aconteceu foi que os partidos do centro e direita mantêm os seus deputados e houve uma transferência entre digamos, o arco de poder da geringonça e que estão, portanto, foi entre eles que transferiram os votos e que aqui sim eu estivesse, e é também uma análise, estivesse do lado da CDU, do lado do Partido Comunista Português e da CDU, estaria muito, preocupado, porque efetivamente vê uma redução da base de apoio, porque estas eleições são eleições europeias, são eleições que, com ausência de proximidade, com ausência de temas até, e nós tivemos a ausência de temas em discussão na campanha.
Vimos uma campanha mais direcionada para
exatamente,
dentro.
Para dentro, mas de qualquer forma era uma campanha sem conteúdo. Mesmo direcionada para dentro, era uma campanha sem conteúdos. E o facto é que aqueles que foram votar foram aqueles que, em qualquer estado, em qualquer momento e em qualquer situação, votam sempre. São aqueles, ou seja, nós podemos até concluir que estes 30% que votaram, a nível nacional, é aquele conjunto de portugueses que, sempre que há eleições, votam.
E porquê é que portanto, os não foram, ativados para ir às urnas?
Os outros seria, iríamos então para a terceira parte, para a terceira análise, os outros foram, portanto, são votantes que não foram motivados para votar, nomeadamente penalizar o Partido Socialista, não foram motivados para isso. Portanto, no fundo, eu diria que é o terceiro cenário, é o cenário da ausência de manifesta vontade de penalizar quem está no poder. Portanto, e isso verificou-se. Teriam sido aí colocados os ganhos que eventualmente o PSD tivesse, se efetivamente houvesse razões para que os portugueses, os votantes, sentissem que, embora não sendo umas eleições nacionais, embora não havendo a fidelidade partidária desses que não votam, que não votaram, embora tudo isso, tinham um afã de penalizar, de votar contra, digamos, o partido que lidera, portanto, a governação.
E esse, também isso essa, que acontece.
Por norma, isso que acontece
nestas eleições.
E esse fenómeno não aconteceu. Portanto, o Partido Socialista teve o condão e, neste caso, portanto, a capacidade de conter esse voto da indisposição, esse voto daquele conjunto, portanto, flutuante de eleitorado que vota ou não vota, dependendo se está com a motivação para o fazer, e para a motivação para o fazer, a motivação para o voto vem, por um lado, daquele voto permanente e assente e que votam em qualquer circunstância e em condição, desde que haja a capacidade, a possibilidade de eleições, que foi o que fizeram, os que votaram. Depois há aqueles que votam porque efetivamente têm uma relação muito forte, personalizada aos candidatos, conhecem os candidatos muito bem e, portanto, não vão atrás do voto partidário, mas vão atrás da competência, da qualidade, efetivamente da capacidade que eles verificam que aquele candidato, aquela personalidade tem, E, portanto, e também não foram atrás desse voto. E depois votam por questões motivados para penalizar alguém que lhe fez mal ou que não fez as coisas tão bem. E o facto é que também não houve essa elan, essa manifesta vontade de penalizar. Perguntar porquê? Porque, efetivamente, a opção governativa que temos fez com que, passado o tempo das enormes dificuldades do país, em que o PSD foi obrigado a governar, a fazer uma governação difícil, a seguir à tempestade veio alguma bonança, e essa bonança tem sido, a panágio deste governo, é distribuir no fundo os dividendos que se vão conseguindo pelos portugueses, e nós sabemos muito bem, aliás, todos esses movimentos, essas greves, é tudo a reivindicar dividendos
da
melhoria da economia portuguesa. E o Partido Socialista, em vez de por exemplo, dar prioridade a um esforço, portanto, àquilo que é coletivo, àquilo que é público e coletivo da capacitação e da melhoria dos serviços públicos, entendeu, portanto, a distribuir esses dividendos pelas pessoas, pelos portugueses.
O PSD não terá cometido um erro na altura, aqui há 3 semanas, com a questão do dossiê dos professores? O Jr. Rebalo está-me a falar em que o governo PS distribui esses dividendos, mas naquela questão dos professores parece ter sido ao contrário.
Não, o dossiê dos professores foi, do meu ponto de vista, mas atenção, eu não sou líder nacional, não pertenço aos órgãos nacionais, ninguém me pediu qualquer opinião relativamente a essa matéria, mas efetivamente os dossiê dos professores, a comunicação que surgiu, portanto o efeito prático desse dossiê foi muito negativo, e portanto e o PSD não tinha necessidade alguma de se expor, portanto, relativamente a este dossiê, até porque quem está a governar, governa, e quem está na oposição pode fazer duas coisas. Pode e deve, em cada momento, contestar os processos governativos, mas também pode, em determinados dossiês, dizer aquilo que vai fazer quando for o governo.
Pode ter sido
analisador
para o PSD.
Pode ter sido
no reflexo destes resultados.
Naturalmente penso que sim, que foi penalizador, mas não tanto como alguns possam pensar, não tanto no seguimento da análise que eu estou a fazer, porque eu da oportunidade que tive de ver alguns resultados a nível nacional e a nível distrital, verifiquei que efetivamente o voto, quem votou, são, no fundo, as bases, são aqueles portugueses que vão aos comícios, que vão a tudo, que vão, votam em todas as...
É aquele eleitorado fixo.
Exatamente, é aquele eleitorado fixo que, seja quem for o candidato, seja quem for a estratégia, vota sempre.
Igual. Terá sido, o centro, o chamado conjunto de eleitores que são ao centro, que não foram votar.
Não digo isso porque, no fundo, e considero efetivamente que, apesar deste divagar à esquerda do Partido Socialista, considero efetivamente, considero que o PS e o Partido Socialista e o PSD disputam esse eleitorado do centro, e a verdade é que nestas eleições o Partido Socialista teve cerca de um pouco mais que 1 milhão de votos e o PSD teve 750 mil votos. Ou seja, diria que este sim é um valor que representa a implantação dos dois partidos, a implantação, como diria, que o PS neste momento goza de ter 1 milhão de mediadores, de promotores da sua mensagem, enquanto que o PSD tem neste momento cerca de 750 mil mediadores e promotores dessa mensagem. São aqueles que, repito, quem votou nestas eleições são aqueles que votam sempre que há eleições e em qualquer momento. E aí, há aqui um trabalho. Agora podemos passar para o futuro e na preparação, mas há aqui, tem que se fazer esta leitura, não tem que se fazer aquela leitura simplista, nem a primeira nem a segunda, mas tem que se fazer uma leitura. Quem quiser preparar o futuro tem que fazer, olhar para as eleições e ver que estas eleições europeias em Portugal não foram mais, não trouxeram mais do que identificar qual é o conjunto de pessoas que estão amarradas aos sistemas, aos vários partidos, e que efetivamente são pessoas com quem estes partidos contam nos bons e nos maus momentos.
E olhando concretamente para o Distrito da Guarda, estes resultados vão em linha com aquilo que praticamente aconteceu a nível nacional. O PS vence em 10 dos 14 concelhos, vence o PSD em 4. Nem o efeito de um dos candidatos ser oriundo do Distrito da Guarda, em lugar elegível, parece ter surtido efeito. Até mesmo do concelho de onde é natural, e o concelho de onde, até há bem pouco tempo, foi Presidente de Câmara.
Claro, só vendo em conta aquilo que eu estava a dizer, portanto, nestas eleições, nem isso, portanto, não conseguiram mobilizar pelas personalidades, pelas pessoas que constituíam as listas, e nem conseguiram mobilizar pelo conteúdo das propostas. Ou seja, então aí o voto ocorreu fazendo, digamos, transpondo uma fotografia do que é, do que é neste momento socialmente o distrito. O distrito da Guarda, neste momento, tem essa base de apoio. Estas bases de apoio que foram traduzidas na votação. E portanto, e para quem votou foi alheio o facto de um dos candidatos em posição elegível fosse o Presidente da Câmara da Guarda e natural do Oveia, portanto, do Distrito da Guarda. Foi alheio a isso, foi alheio às propostas dos partidos, foi alheio às campanhas, e votaram simplesmente pela fidelização do voto partidário. Portanto, e não houve mais gente a votar. Ou seja, não houve gente a votar pelo facto de estar amarrado, ou diria eu, pelas competências, pelo saber, pela experiência, aos candidatos. Não houve uma amarração pessoal, mas também não houve uma amarração à mensagem, digamos, àquilo que se transmitiu nas campanhas, porque nesse aspecto foram umas e as outras muito pobres. Portanto, nós vimos como nunca um primeiro-ministro a governar durante o dia e à noite estar nos comícios partidários, e portanto vimos toda essa degradação também da política no terreno, e as pessoas não foram, não votaram.
Tónio Rebelo, qual é que vê o caminho daqui até às eleições de outubro? Quais é que são as expectativas que possam acontecer, atendendo a este resultado agora de ontem?
Na análise que eu fiz, evidentemente que vejo que o PSD tem um caminho mais difícil que o Partido Socialista, portanto, para... Embora sejam eleições diferentes, eu já ouvi os comentadores falar de eleições de 2009, os tempos também eram outros, tempos virão e que eventualmente possam poder repetir o cenário de 2009, mas para já não é esse o cenário que temos hoje. E o facto é que o caminho do PSD, os desafios do PSD são muito maiores que os desafios do Partido Socialista.
Vai haver paz interna no PSD até lá, se é que tem havido até ao momento?
Eu espero que haja mais paz interna do que aquela que houve. Não acredito sequer que haja alguma turbulência nessa matéria. Seria uma enorme irresponsabilidade, a 3 ou 4 meses das eleições, isso acontecer. Agora, falou-me muito bem, Pedro, tudo aquilo que aconteceu, nomeadamente até março passado, fevereiro-março passado, fez com que, fez não tanto desacreditar do líder, do Dr. Rui Rio, que eu acho que o Dr. Rui Rio, nos portugueses, portanto, tem uma trajetória de alguém competente, responsável, ponderado e que acima de tudo fiel aos seus ideários e às suas ideias, e não é alguém, como já se viu, que vai em facilitismos, digamos, comunicacionais, em que esteja a fazer manobras de diversão a qualquer momento. Tem, e isto tem-no provado, acima de tudo, o interesse nacional e portanto, tem um projeto para o país. Não sei se tem um projeto para o PSD, mas tem claramente um projeto para o país. O facto é que, apesar do PSD ter um candidato a primeiro-ministro, um presidente do partido altamente credível, como deve haver na sociedade portuguesa poucos, a verdade é que o PSD andou um ano e tal num processo de descredibilização perante a opinião pública, que também em pouco se traduz pelo afastamento de alguns militantes. Essa descredibilização foi a tal ponto que até houve decisões e criação de novos partidos. Portanto, manifestando claramente algumas dessas prioridades, uma ambição pessoal desmedida relativamente àquilo que o líder propõe, que é uma ambição desmedida para o país, para Portugal.
O PS vê crescer.
E o facto é que tem um trabalho muito difícil, mas tem um trabalho também, quando as coisas são difíceis, também são aliciantes e exigem, como disse ontem o Dr. Rui Rio, criatividade, portanto, e outra atitude.
O PS vê crescer o Bloco de Esquerda, vê o Partido Comunista a ficar um pouco para trás. Como é que António Costa vai conseguir gerir esta geringonça, pensando já depois do próximo ato eleitoral?
António Costa já concluiu que também é uma coisa que estas eleições, embora, repito, foram eleições em que participaram aqueles que normalmente participam nos comícios, participam nas arruadas e participam nos movimentos, nos almoços e jantares e convívios partidários, embora tivessem sido esses que essencialmente foram os votantes quem votou, António Costa já concluiu que não vai ter maioria absoluta nenhuma, que o espartilhar da esquerda ainda é maior que o espartilhar da direita. Embora o mapa seja um mapa cor-de-rosa, um mapa nacional, mapa cor-de-rosa, mas há claramente um espartilhar, e António Costa já percebeu que pode ganhar pela primeira vez as eleições legislativas, mas com certeza que não as vai ganhar, que não ganha com maioria absoluta, e nesse sentido ele vai, creio que naturalmente, negociar um novo acordo, se ganhar, com o Bloco de Esquerda, com a CDU e ainda incluindo também o PAN.
E se o PS e o Bloco de Esquerda obtiverem maioria parlamentar?
Não, ele vai tentar juntá-los todos num saco, portanto, e fazer um albergue espanhol, portanto, com essa solução. De qualquer forma, eu diria até que preocupante, e até para quem assistiu como eu ao 25 de Abril, portanto, que era um jovem no 25 de Abril, e que até em determinados momentos valorizou a ação do Partido Comunista Português, da CDU, eu acho que neste momento, se eu pertencesse e fosse líder, ou que tivesse alguma responsabilidade na CDU, eu questionaria efetivamente aquilo que está a acontecer, porque o partido, a CDU, o Partido Comunista Português, é um partido tradicional da política portuguesa, e verdadeiramente ele está a ser dilapidado pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. Portanto, eu diria que nesse aspecto estaria bastante preocupado.
Muito bem. António Rubal, para terminar este assunto das eleições.
Sim, só para terminar este assunto, porque não concluí, entendo que porque me tinha perguntado que é que eu entendia das próximas eleições legislativas e do trabalho que tem que ser feito. É verdade que o país vai entrar em férias de verão, mas há aqui uma responsabilidade, uma exigência aos partidos, nomeadamente, hoje não temos aqui o Manuel Fonseca, com certeza que ele também teria, tem com certeza a opinião relativamente a estas eleições e às legislativas, e não é o facto de eu me estar a aproveitar dele não estar aqui connosco para passar, tentar passar junto dos nossos ouvintes uma outra mensagem, mas diria que com uma abstenção destas e com e verdadeiramente percebendo aquilo que está em jogo e as legislativas que aí vêm, é necessário encontrar dentro dos partidos, e neste aspecto o PS e o PSD têm enormes responsabilidades, encontrar formas de levar as pessoas a votar. As pessoas votam, como já aqui foi dito, pelo conhecimento pessoal dos candidatos, pela proximidade dos candidatos e pela proximidade das mensagens, mas muito mais pela confiança e pela credibilidade que estes candidatos lhe dão, pelos bons exemplos também na sociedade em que se inserem. E a verdade é que o desafio dos partidos, e particularmente do PSD, que é aquele que mais me interessa, passa muito por uma mensagem nova e por uma escolha de candidatos às eleições legislativas que efetivamente sejam mobilizadores para os territórios que representam. Eu sei que ainda sei que ainda não estamos no momento em que eu sei que ainda não houve alteração da lei eleitoral de forma efetivamente a haver uma maior responsabilização dos candidatos e da aproximação ao território, mas com aquilo que temos, com os ingredientes que temos, é necessário que o PSD faça uma, a nível nacional, que escolha os seus candidatos com muito rigor, com muito acerto, no sentido de os próprios candidatos serem eles por si mobilizadores do voto e mobilizadores dos votantes. Eu, uma das primeiras frases que eu ouvi do Dr. Rui Rio quando tomou posse, ele não estava muito preocupado, e ele tem razão, não estava muito preocupado com aqueles que efetivamente ontem votaram. Com aqueles que, por mais que se lhe tente justificar isto ou aquilo, eles não mudam de opinião, nem mudam de sentido de voto, porque foram aqueles que votaram ontem. Os que votaram ontem não mudam o seu sentido de voto e não mudam, seja qual for o candidato, e não mudam a sua opinião. É necessário colocar candidatos que sejam capazes de ir buscar aqueles que não votam. E esse vai ser o trabalho do PSD até às eleições.
Muito bem, não temos cá a opinião hoje do Manuel Fonseca para nos dar também a opinião relativamente ao PS. Avançamos para outros assuntos. Dono Rebalo, vamos nos centrar agora talvez mais numa política local para falarmos de mais dois temas até ao final deste programa. E começamos pela lei da transferência de competências, que esteve, digamos que, apagado um pouco de ribalta nos últimos meses, até porque durante os meses de janeiro e fevereiro os municípios tiveram que se pronunciar se aceitavam competências ou não já para este ano, mas em junho, António Rebalo, os municípios vão ser novamente chamados a pronunciarem se aceitam as competências já a partir do próximo ano.
Sim, portanto nós já aqui abordámos, e até nesse aspecto eu e o Manuel Fonseca até coincidimos na análise, que não estamos a falar propriamente de transferências de competências, de um quadro de transferências de competências, portanto, diria até, entre aspas, a palavra sério. Estamos efetivamente aqui a falar de pequenos retoques, pequenas situações, de pequenas algumas delas com alguma importância, que...
Mas há pacotes o Estado, que são importantes, saúde, educação.
O Estado entende que é mais fácil resolver junto com as autarquias do que propriamente com o Governo Central. Muitas delas também são uma forma de o Estado, o Poder Central, se ver livre de alguns problemas, passando esses problemas para as autarquias.
Mas é verdade, que dizem que um euro gasto pelas autarquias é mais bem emprego do que gasto pelo Poder Central?
Pedro, assim. E agora, fazendo uma analogia com uma das novas das novas atitudes relativamente até e da mais-valia desenvolvida, portanto, requerida pelos projetos e candidaturas, portanto, a uma das vertentes em termos de quadro comunitário de Portugal 2020 muito apoiadas, que são os circuitos curtos. Aproximar o consumidor do produtor, portanto, evitando assim necessidades, nomeadamente, estamos agora a falar, nomeadamente, de transporte de bens, de acondicionamento de bens, de guardar bens, portanto, e o facto é que a virtude dos circuitos curtos é precisamente colocar o produtor mais próximo do consumidor. A verdade é que há aqui também, a nível governativo, não há exceções nisto, portanto, que colocar determinadas missões junto dos municípios, por norma, nós gastamos melhor o dinheiro e gastamos mais
pela proximidade.
Portanto, a verdade é que nesse aspecto os municípios têm dado provas, embora às vezes as mensagens mal passadas, portanto, traduzindo alguns dos municípios como gastadores, ainda há pouco, há tempos um senhor ministro dizia que os ministros, as autarquias era para fazerem festas e coisas similares, mas pronto, na verdade é que há muitas matérias de proteção civil, nomeadamente serviços, abastecimento público, que os municípios desenvolvem um trabalho de proximidade excelente. Mas, portanto, nós temos num ponto, se nós tivemos esta discussão há uns meses atrás, quando tínhamos que nos pronunciar, nomeadamente em janeiro, sobre a aceitação ou não de competências de transferência no ano 2019, há muitas destas matérias que as Assembleias Municipais e as Câmaras Municipais têm que tomar posição até ao dia 30 de junho próximo, relativamente à mesma problemática, mas para o ano de 2020.
Os temas, as áreas são as mesmas, ter que pronunciar-se a partir de 1 de janeiro de 2020,
sim.
Vão aceitar estas transferências.
Ou, entretanto, é verdade, há uma clarificação de áreas, por exemplo, acho que nós também já abordámos aqui a questão, mas vou dar um exemplo, a saúde, embora haja uma portaria nacional de transferência de competências da saúde, no caso da guarda, do distrito da guarda, não vale, não é necessário os municípios tomarem posição, portanto, porque onde há o LS, que é o caso da guarda, essas competências que poderiam ir para os municípios já estão transferidas para as ULS e, portanto, não temos nada que nos preocupar com a questão da saúde.
Com a saúde está fora, um
exemplo,
então?
Claro. Está aqui um exemplo que, inicialmente, nós estávamos a pensar que, efetivamente, iríamos ter alguma intervenção e não temos. Não temos. Portanto, isso foi clarificado. A questão da saúde, nós não entramos. Agora, há diplomas extremamente importantes e que temos que tomar posição. Eu diria até que, para os municípios, há aqui um conjunto de diplomas que são apenas, fazem figura de corpo presente, não representando nada, portanto, ou dentro da atividade dos municípios, não tendo grande implicação, mas há aqui três ou quatro diplomas que é interessante, é importante reapreciar, reanalisar e tomar posição até ao dia 30 de junho, nomeadamente o diploma da educação, portanto, o diploma da educação, o diploma das vias municipais, o diploma da justiça, da proteção civil e da passagem também de alguns de algum património do Estado devoluto para os municípios.
E esses pacotes, já há mais informação, como referiu, do que aquilo que aconteceu no início do ano?
Já há mais informação, mais clarificação. Portanto, nós tivemos há cerca de um mês e meio, um encontro aqui na Guarda com os seus secretários de Estado da administração local, o ex-autarca Torres Vedras, portanto, o Dr. Carlos Miguel, onde ele nos transmitiu algumas informações relativamente a estas matérias. Portanto, o alerta não é alerta, porque é, no fundo, a sensibilização que nós todos temos, é que, efetivamente, temos que tomar posição, e se é verdade que em janeiro passado, e também com o andamento dos processos e das portarias que foram saindo, a maior parte dos municípios do distrito, e não fizemos qualquer, nem sequer fazemos qualquer diferenciação entre se são eleitos do PSD ou eleitos do Partido Socialista, a maior parte resolveram não aceitar qualquer competência. A maior parte das vezes por falta de alguma clarificação, nomeadamente no meu caso, portanto no caso de Sabugal, não haver clarificação relativamente a alguns diplomas, nem sabermos o quanto é que...
O tal envelope financeiro.
Noutros casos, portanto, podia ter sido puramente também político, mas seriam exceções, mas a maior parte das situações foram essas. Não, por um lado, os municípios não estarem preparados e, por outro lado, não saberem exatamente o que é que lhes ia tocar.
Mas parece-me que agora...
Nomeadamente, até chegámos ao ponto da própria CIME...
Ter dado indicações.
Para dois diplomas que envolviam, três diplomas que envolviam, o diploma do turismo, da promoção turística, o diploma de gestão de fundos comunitários e o diploma da proteção civil, ter dado indicações...
Para não aceitação.
Para as assembleias municipais de não aceitarem, e basta que houvesse uma que não aceitasse, não coisa.
O que gerou alguma polémica na altura?
Nós vamos ter que, neste momento, votar, e penso que no próximo Conselho, portanto, da CIME, vai estar presente esse assunto, porque vamos ter que tomar posição agora
sobre esses três diplomas novamente.
Esses vão ter que ir às respectivas assembleias municipais, e depois vamos ter também que definir cada um dos municípios, tendo em conta o conjunto, panóplia de diplomas e de portarias que saíram, tomar posições relativamente às matérias que foram, que eu acabei por referir.
Pode haver aqui um desfecho diferente?
Pode, creio que sim.
Estão reunidas agora mais condições?
Creio que neste momento nós temos a situação mais clarificada. Nós sabemos efetivamente áreas onde não vai haver qualquer intervenção dos municípios, já referi. Vamos falar de áreas onde é residual o trabalho de cada um de nós, portanto, nessas áreas, e vamos ter algumas que efetivamente vão criar, vão necessitar que os municípios tenham corpos internos especializados para gerir estas coisas, nomeadamente a educação, que será talvez aquela...
Será aquele dossiê mais amplo.
Mais amplo, sim. Agora, para além daqueles que eu referi e que possam estar em análise, a educação, a proteção civil, a questão da gestão do património, a questão até do bem-estar e saúde animal, portanto, o diploma que saiu também da legislação, que tem a ver muito com o licenciamento de pequenas explorações, de pequenas produções, pequenas, portanto, de produtos, ligado a essas atividades, que hoje são realizadas pelos veterinários municipais. Portanto, é uma área também complexa e que vai ter, vai passar para as câmaras municipais.
Mas esse aumento de responsabilidades, digamos assim, como é óbvio, vai ter, e já aqui falámos também, um aumento na necessidade de quadros para os municípios.
É, porque ao recebermos estas competências, nós temos que estar apetrechados, preparados, tem que haver formação, tem que haver, portanto, o ajuste nos quadros e mapas, nos mapas pessoal. Eu próprio, neste momento, estou a fazer um concurso de assistentes administrativos, precisamente para poder também distribuir por algumas das áreas que venha a absorver, mas é evidente que é necessário todo este trabalho preparatório. Embora eu entenda também que algumas das áreas, nomeadamente a questão das vias municipais, nós temos que garantir, para além de tudo aquilo que venha negociado e tudo aquilo que se fala, que portanto está transcrito na portaria, nós temos que garantir ou evitar, eu não sei se é do conhecimento das pessoas, mas os municípios, para fazerem obras ou para fazerem beneficiações de redes de água e saneamento, nomeadamente em espaços que são da Infraestrutura de Portugal, em estradas nacionais, têm que à cabeça pagar cauções enormes. Ou seja, além da obra, têm que
deixar uma garantia bancária.
Um conjunto de parceiros destas entidades associados a garantias bancárias de valores astronómicos, portanto, e que estão ali
condicionadas durante um X tempo.
E, portanto, eu penso que, com legitimidade, havendo aceitação de competências nesta área, e são matérias que deixarão os municípios, pelo menos nos espaços urbanos, na passagem, nos troços de estradas em área urbana, com uma flexibilidade e agilidade de execução destes trabalhos de remodelação de redes, muito mais facilitado.
Engenheiro Robalo, para fecharmos este assunto, o culminar deste processo de transferência de competências está agendado para 2021. De acordo com aquilo que temos em cima da mesa nesta altura, em 2021, todos estes passos têm que ser, digamos que, recebidos. Sim. Pelos municípios.
Vamos ver, há um... Eu volto à razão principal porque os municípios não aceitaram em 2019 e com certeza não irão aceitar alguns em 2020. E por um facto até de em 2021 já poderem aceitar ou terem obrigatoriamente que aceitar. Para, nós estamos a falar, essencialmente, os municípios não aceitam por alguma desinformação relativamente à execução das portarias e das transferências e, por outro lado, ao pacote financeiro que está associado a essa transferência. Eu penso que nós temos mais que tempo suficiente para, entre os municípios e o Poder Central, haver essa clarificação de processos e de valores e dinheiro, portanto, que está em jogo. Até porque alguns dos municípios aceitaram e também alguns dos nossos colegas já estão a fazer a experiência e, no fundo, já estão a testar a bondade dessas transferências. Portanto, diria que o conhecer melhor os processos de transferência, os pacotes financeiros, e também o sentir, aquilo que eu disse inicialmente, que não estamos efetivamente a trabalhar, a falar de quadros complexos e grandes, transferências de competências para os municípios, estamos a falar, em alguns casos, de pequenos retoques e paliativos, e alguns mais, até a legalização de situações que as câmaras já estão a executar com porque as câmaras municipais, sendo o tal poder de proximidade, o poder local, o poder de proximidade,
já têm feito esse trabalho.
Já fazem muito desse trabalho sem terem essa competência. Portanto, o facto é, neste aspecto, é quase legitimar aquilo que muitas das câmaras, muitos de nós, já fazemos em termos de ação diária.
Aquilo que já vão fazendo. Muito bem, António Rebalo, vamos para o último assunto. Trazemos aqui a questão do turismo a este programa. Já aqui falámos muitas vezes sobre turismo e hoje o mote é o Congresso Europeu de Turismo Rural que vai decorrer nesta semana no Sabugal. Mas começo por lhe perguntar, já houve quem dissesse que o turismo no interior, António Rebalo, é o turismo de luxo no futuro, é o turismo de excelência. O mote, vamos por aí. Partilha desta opinião?
Partilho e até, e eu acho que tem que ser com esse objetivo que nós temos que fazer tudo aquilo que desenvolvemos e trabalhamos nesta área do turismo na nossa região. Eu diria que o turismo é uma atividade transversal a todas as vivências, à vida humana e às atividades humanas. Portanto, diria que o turismo é economia, o turismo é património, o turismo é ambiente, o turismo é tudo isso, é tudo, é uma interação entre as pessoas e o território e os espaços. E a verdade é que nós cada vez mais, e é uma atividade, uma área que exige, acima de tudo, um trabalho colaborativo entre instituições, entre pessoas, entre empresas, enorme. Nós não temos turismo de qualidade, nem no espaço rural, nem nos outros, se não houver esta interação entre agentes, públicos e privados, portanto, agentes da restauração, agentes do alojamento, da animação turística, das agências de viagens, portanto, dos museus, dos espaços de visitação, dos centros interpretativos, ou seja, é uma área que faz com que todas estas entidades e todos estes gestores tenham que trabalhar em uníssono e em colaboração positiva. Por isso, hoje, se fala muito de produtos turísticos integrados, ou seja, hoje, para os territórios como nossos, nós não temos bandeiras, como algumas, três ou quatro bandeiras que existem
no centro. Não temos Fátima,
não temos
Maia,
Mosteiro da Batalha,
exato.
Não temos, portanto, a Nazaré.
Tem que ser soluções integradas.
Exatamente. Nós temos que perceber quem é que são, em cada momento, os nossos públicos-alvo, e, por outro lado, temos que pegar nos recursos e nas qualificações que existem no território e juntá-los e saber com eles criar ofertas apetecíveis, atrativas e diferenciadoras. Atenção, porque eu dói-me às vezes quando no fundo replicamos entre instituições aquilo que o outro faz, fazemos muitas vezes, diria, utilizando a linguagem informática, o copy-paste daquilo que todos os outros fazem. Eu, ainda há dias, nós aqui falámos também, como sabe, a nível da comunidade intermunicipal, temos projeto de construção de produtos turísticos integrados e também temos um projeto de animação do património e das instituições, que é o projeto Cultura em Rede. Não quer dizer que me surpreendesse aquilo que eu vou dizer, porque no fundo também já afirmámos aqui que portanto, infelizmente, estamos a trabalhar muito na cima em reatividade e não em proatividade. E o facto é que verifico que, se for aí às cimes da região e às cimes do país, todas elas têm o mesmo, têm o projeto Cultura em Rede, Todas elas têm produtos turísticos integrados.
Copy-paste.
Copy-paste. Ou seja, nós só podemos ter sucesso se conseguirmos no nosso território identificar verdadeiramente coisas únicas que se encontrem apenas no nosso território. E a dificuldade de criar boas ofertas turísticas é essa. É encontrar aquilo no Sobral, aquilo que eu não encontro em Ceia, ou que faz com que as pessoas vão ao Sobral e não vão a Ceia, pelo menos um determinado público-alvo que portanto, em que aquela que a tal a proposta diferenciadora e genuína e, portanto, única faz com que ele se desloque a determinado espaço, a determinada região. Portanto, é muito isto que os territórios como os nossos, os espaços como os nossos, têm que fazer e têm que detectar. É, no fundo, verificar, estudar, entender o que é único, o que é genuíno, o que é diferenciador e depois fazer com que esse elemento de património, de mais diversas formas, possa ser âncora para depois trabalhar um conjunto de serviços turísticos em torno dele. E a verdade é que
nos territórios, desta cimeira de Serra da Estrela.
É o que vai estar em debate na Covatura. Diria, neste congresso, no 6º Congresso Europeu de Turismo Rural, vai decorrer no dia 29 e 30, nas Termas do Cro. É um projeto cujos anfitriões, portanto, são a Câmara Municipal do Sobral e as Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, o projeto das Aldeias Históricas de Portugal é um congresso que nos anos anteriores desenvolveu-se sempre, mas sempre em Espanha, e que pela primeira vez sai de Espanha e vem a Portugal, e vindo a Portugal vem a um território de fronteira e vem precisamente abordar esta questão do turismo rural, não apenas na lógica que eu falei agora de ter os produtos diferenciadores e ter os serviços turísticos em torno dele e, portanto, e promover isso e vender isso lá fora e vender, ou cá dentro, vender cá dentro e vender na Península Ibérica e depois vender no mundo, mas é no fundo perceber que a nossa região, o nosso espaço, o espaço do Sobral da Raia, o espaço das aldeias históricas, esta região centro, este distrito, a Guarda, são naturalmente um espaço deste país que é Portugal, mas são depois também uma centralidade ibérica que todos nós reconhecemos, e depois, a partir daí, depois de nos darmos a conhecer na Península Ibérica, em Espanha, portanto, podemos ir por...
Portanto, é um projeto transfronteiriço.
É uma ação, um congresso, cujo título até é, portanto, o destino ibérico, portanto, o destino ibérico Turismo Rural Sete Fronteiras. Portanto, o facto, o lema deste congresso é Turismo Ibérico, Espaço Turismo Rural Sem Fronteiras. E o facto é que vamos ter aqui excelentes experiências da gente do lado lá, experiências do lado cá e até fora desta Península Ibérica.
Vêm para os estantes fora da região.
Vêm para os estantes da Lituânia, nomeadamente, portanto, em que vão estar presentes e que vão falar de bons exemplos e boas práticas de turismo rural nos seus países, nas suas regiões. Portanto, vai ser um momento em que entendo que o foco, o turismo da região, deve estar focado nas Termas do Cro, no Sobral.
E destinado?
29 e 30.
Destinado a quem?
Houve inscrições, ainda há inscrições, sei que elas estão limitadas a 200 participantes. A inscrição é paga, é uma inscrição, portanto, que ainda estão em aberto, suponho. Eu hoje não vi, mas, portanto, todos aqueles que forem verdadeiramente tiverem espaço de turismo no território com aquilo que eu acabei de referir, ou no alojamento, ou na restauração, ou na animação, ou nas agências de viagem. Portanto, têm a oportunidade de interagir com colegas espanhóis, portanto, e posicionar-se de uma forma diferente neste espaço territorial e nesta atividade.
Muito bem, António Rebelo, chegamos ao final. Não sei se há mais algum apontamento final, alguma dica, alguma sugestão para os próximos tempos, para encerrarmos este nosso programa.
Eu diria até que estamos numa, falando até complementando com o turismo, nada de especial que eu vou referir, a não ser que todos nós reconhecemos que esta é uma época do ano, mês de maio, junho, em que verdadeiramente o espaço natural, o ar livre, o espaço, portanto, o nosso campo, nos pede e nos solicita que façamos uso fruto dele. E verdadeiramente começo agora aí, portanto, a nossa saída de casa, querem caminhadas, querem passeios BTT, querem outras atividades ao ar livre, que são convidativas e que não só o Sabugal, mas a região convida a usufruir desta beleza natural que nós muitas vezes que estamos cá não valorizamos.
Muito bem, António Rebelo, autarca do Sabugal, hoje a solo neste poder local, uma vez que o colega de Fornos de Algodres, por motivos de ordem profissional, não pode estar presente neste programa Poder Local. António Rebelo, agradeço mais uma vez a sua presença. Encontro marcado daqui a 15 dias.
Poder Local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Rebelo e Manuel Fonseca. Poder Local, esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.